A Escola Politécnica desenvolve aplicação de técnicas de engenharia de gestão portuária brasileira. Então, é um projeto que propõe aumentar a integração da gestão portuária mediante implementação de soluções tecnológicas e tem dois importantes pilares. Um, as operações, dados, né, informações sobre as operações e também a questão da sustentabilidade. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Daniel Mota, que é do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, que é coordenador deste projeto, que tem o apoio CNPq, monitoramento dinâmico da carga e descarga de navios em tempo real para ganho de produtividade e redução de particulados. Então, um pouco é, como eu destaquei agora, professor, mas o senhor vai contar para a gente como é que nasceu esse projeto e é um olho na questão das operações, né, dados, informações precisas em tempo real sobre operações e outro na sustentabilidade, que também é um tema super atual, né?
Exatamente. Bom, primeiramente agradeço bastante a oportunidade de poder divulgar nossa pesquisa, né? A ideia desse projeto surgiu em casa, né? Eu sou engenheiro de produção. Sim. E a gente está sempre preocupado com a eficiência dos sistemas, ou seja, como é que a gente consegue diminuir desperdício, melhorar a produtividade, ou seja, produzir mais com menos. Esse é o grande mote da engenharia de produção. Ao longo do tempo, eu desenvolvi a minha área de pesquisa, incluindo meu doutorado, na atividade portuária. Então, assim, como é que a gente faz para ganhar eficiência nos terminais portuários, que é o grande hub, o grande distribuidor de riqueza do nosso país? Nesse sentido, a ideia foi trazer técnicas de fábrica para o porto, para o navio. Então, como é que a gente faz, que é uma carência já há bastante tempo desses dados, ou seja, como é que eu faço para medir em tempo real a performance da operação de um navio? Quando eu falo operação, eu estou falando ou o navio enchendo, né, que é o carregamento, a exportação, ou o navio esvaziando, que é o descarregamento, que é a importação. Sim. E aí, nesse sentido, eu coordeno um grupo de pesquisa sobre modelagem matemática aqui na engenharia de produção. E a gente pensou, falou, peraí, vamos juntar essas duas vertentes. Então, como é que a gente faz para medir a eficiência do navio? E aí surgiu uma terceira perna, vamos dizer assim, do projeto, que é conduzida hoje por um ex-aluno nosso, um professor que hoje atua numa universidade japonesa, professor adjunto lá, que é o uso da inteligência artificial. Então, a ideia é a gente monitorar, gravar, filmar esses navios e, com dados que são coletados pela câmera, esses dados serem tratados por redes neurais e por algoritmos de otimização e visão computacional, para que a gente extraia esses navios de informações que já existem. Então, hoje, essas câmeras, muito delas, são usadas para monitoramento de segurança, então, para ver se tem alguém se aproximando, para ver se tem alguma embarcação clandestina se aproximando, e utilizar essas informações tratadas por algoritmos para pegar produtividade. Ou seja, a resposta que a gente quer ter é qual é a taxa de carregamento, quantas toneladas por hora esses navios estão sendo operados. Só que aí a coisa fantástica de pesquisa é justamente que uma coisa puxa a outra, né? Então, surgiu o dilema de como a gente vai transportar essa informação, como a gente vai armazenar essa informação. E aí a gente, com a nossa rede de parceiros, que é fabulosa, a gente conseguiu identificar uma empresa privada que trabalha com telecomunicações, antenas e fluxo de informações e armazenagem. Então a gente montou esse grupo, né, onde uma parte do projeto se dá no tratamento da imagem, outra parte do projeto se dá na transmissão dessa imagem. E graças a um convênio que a Poli tem com a autoridade portuária, a gente pode testar esse algoritmo não menos do que na maior estrutura portuária da América Latina, que é o Porto de Santos.
Muito
então,
bom.
Assim, é um grupo bastante interessante, né? Porque, assim, a gente conseguiu unir a ponta de cada uma dessas tecnologias para poder trabalhar junto.
Incrível, inclusive, professora, a quantidade de informação que vocês vão conseguir levantar, reunir informações em tempo real. Isso é aponta para você planejar qualquer ação nessas grandes, como o senhor disse, a grande estrutura logística, a gente pode dizer, de suprimentos, né, em diversos setores. A gente sabe que função tem, né, os portos, a estrutura portuária nos países, e vocês estão aí no coração, né, podendo levantar informações no Porto de Santos. Então, são muitas informações, uma sobre como a carga transportada e tudo mais, mas tem um outro lado, que é essa questão ambiental. Como é que foi possível, então, utilizar tudo isso que você nos contou, essa captação de informações, também na preocupação da sustentabilidade, né?
Pois é, isso aí foi assim, eu diria que é um feliz ganho indireto, sim, mas que depois se tornou praticamente o carro-chefe do projeto, né? Quando a gente estava fazendo os primeiros testes e o primeiro piloto desse algoritmo, concebendo, né, fazendo o que a gente chama de modelo conceitual, ou seja, o que a gente espera desse modelo matemático que a gente está construindo, por um insight assim, genial, nosso diretor do centro aqui, professor Rui Carlos Botter, ele falou, peraí, mas essa câmera, ela também pode pegar os particulados que estão se perdendo e caindo ali no mar, né? Está caindo no canal. E aí a gente discutiu, como a gente sempre discute bastante aqui os nossos projetos e nossas pesquisas, aí eu falo, não precisa disso não, isso aí a gente vai dividir esforço e tudo mais. E o professor foi bastante insistente, falou, não, vamos colocar isso, que isso é muito importante. E aí é claro que a gente consensuou que seria uma vertente relevante para o projeto, e a gente foi consultar os acadêmicos, vamos dizer assim. Gente, será que dá para coletar essas informações? E para nossa surpresa, essa tecnologia de visão computacional, ela está super avançada com questões ligadas a deep learning e as próprias evolução das redes neurais, então é plenamente possível. Então a gente falou, se é possível, se a informação já está aí e se vai ser um aspecto relevante do projeto, por que não? E aí dessa forma a gente agregou ganho de produtividade e tratamento de particulados, porque se a gente parar para pensar, a contaminação que acontece durante o processo de carga e descarga do navio nos arredores ali do que a gente chama de berço, né, que é onde o navio fica, vulgarmente falando, estacionado, uhum, cai ali grãos do tipo cai soja, cai milho, cai açúcar. Então, a gente acabou levando o projeto para esse lado, aonde a gente vê tanto ganho de produtividade quanto tratamento relacionado à sustentabilidade. E para ser honesto, Roxane, eu acho que é assim que esse tema deve ser tratado, sabe? Sustentabilidade do ponto de vista de melhoria de processo, porque tem ganhos, né? O processo sendo melhor tratado, ele vai trazer ganhos de sustentabilidade, porque ele vai ser mais rápido, vai desperdiçar menos combustíveis e vai contaminar menos o ambiente. Então essas duas coisas, elas não são coisas antagônicas, elas devem estar juntas, pelo menos na nossa visão aqui de pesquisa, né? Ela deve estar juntas, e elas devem funcionar de maneira sinérgica. Uhum. A produtividade traz ganhos na sustentabilidade, e não como coisas adversas.
Sem dúvida, são complementares, é isso mesmo, professor. É muito interessante o projeto, e o que eu queria entender é o seguinte, professor, ele tá no modelo, começa a ser implantado, você diz, com essa, inclusive, parceria com a Autoridade Portuária de Santos, então é possível o levantamento, a captação das informações numa grande infraestrutura portuária do país, que a gente fique pensando, esse modelo vai poder ser, imagino que replicado, né? Para outras estruturas portuárias do país, em que pé está exatamente?
Tá, a gente está numa fase inicial ainda, o projeto começou agora no começo do ano e o CNPq ainda está vencendo algumas dificuldades orçamentárias e também a troca de gestão federal também, então a gente já está trabalhando no projeto, mas parte dos recursos que foram disponibilizados, vamos colocar assim, que foram prometidos, ainda não foram disponibilizados. Então a gente está ainda numa etapa de estudo, numa etapa conceitual, as equipes já estão atuando, já fizemos diversas visitas lá no porto. Em termos de recursos humanos, está todo mundo a pleno vapor. Inclusive, eu vou fazer uma divulgação, Rosane, se você me permitir. Temos diversas vagas de pesquisadores nesse assunto, onde a gente ainda está recrutando e buscando preenchimento. Então, o pessoal que se interessar pelo assunto pode nos procurar aqui.
Pode passar, viu, professor? Pode fornecer no ar agora, acho interessante.
Ótimo, então o meu e-mail é Daniel Mota, com um T só, tudo junto, sem ponto, sem nada, danielmota@usp.br, tá? Uhum. Então, com essa informação, com esse e-mail, vocês conseguem chegar até mim, a gente marca um bate-papo e, claro, é um processo seletivo, mas que diversos mestrandos e doutorandos são super bem-vindos. Alunos de graduação, a gente já preencheu as vagas, então hoje a gente tem mais vagas para mestrandos e doutorandos, uhum, que queiram trabalhar em tempo integral nesse projeto. Então, a parte humana já está a pleno vapor, todo mundo trabalhando bem, todo mundo recebendo suas bolsas e tudo mais. E sobre a divulgação, esse projeto prevê a participação e a divulgação. Então, isso que a gente está fazendo agora, isso na verdade é uma formalização que o CNPq nos exige, porque a gente precisa falar sobre o evento e sobre o projeto e comunicar, né, não só com a comunidade acadêmica, mas a sociedade como um todo. Então, semana retrasada, houve um workshop onde os players apresentaram seus desafios e suas expectativas. Foi uma coisa bem legal, aberta a toda a comunidade acadêmica. Aconteceu no auditório da Engenharia de Produção. Aqueles interessados no assunto podem se aproximar, nos seguir nas redes. Isso aí está. A Letícia, que é a nossa gerente de projetos, que está aqui, infelizmente não pôde estar presente hoje, ela está tratando com muito carinho toda essa divulgação. Então, aqueles que se interessarem por inteligência artificial, porto e engenharia de produção, e achar que essas coisas não conversam, eu estou aqui à disposição para convencê-los do contrário.
Ó, já me convenceu, professor, tenho certeza de que convenceu vários estudiosos, jovens estudiosos desta área, né? Tem tudo a ver, informação humana para as novas tecnologias também é fundamental. Dia desses falávamos disso, né? A gente tem que ter a tecnologia? Tem, mas tem que ter o pessoal preparado para aplicar essa tecnologia, para reunir essas informações, juntar o esforço humano com o que tem de mais moderno tecnologicamente. É essa a ideia. Muito bem, os interessados, portanto, podem entrar em contato para falar desse projeto. Gostei muito da proposta, professor, e é claro que à medida que isso for caminhando, a gente pode trazer informações aqui sobre o que vocês estão conseguindo aplicar, porque a cada vez, né, cada etapa, vocês vão descobrindo, é isso, pesquisa científica é isso, estudo, vão descobrindo novas fronteiras, e a gente está aqui à disposição para divulgar. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Daniel Mota, da Poli, conversando aqui com a gente sobre esse projeto, e parabéns pelo projeto, professor.
Muito obrigado, Roxane, parabéns pela abertura, pela oportunidade, e o que precisar pode contar com a gente.